Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Fala, galerinha descomplicada! Estamos aqui em um novo episódio do Descomplicast. Eu sou Joana Araújo, a bibliotecária diferentona.
Olá, pessoal! Eu sou Gesiel Ferreira, o Noel Descomplicado. E vou curtir muito fazer o primeiro cast com vocês. Estaremos juntos para a conversa de hoje, já adianto, muito esclarecedora.
É isso aí, Gesiel. Aliás, olha, se aproxime aqui, seja muito bem-vindo. Esse episódio vai ser ideal para quem tem dúvidas entender o que é mito e verdade na normalização. O segundo episódio da edição 2022, 16º do Descomplicast, traz curiosidades sobre a utilização das normas, desmistificando as principais dúvidas e enganos desse processo. Estão preparados? Olhe, tem tabu de normalização pronto para ser quebrado, viu? Já estão vindo daí? Simbora descomplicar?
Simbora! Esse é um tema recorrente em discussões sobre padronização de trabalhos, tanto por alunos de graduação e pós, quanto também por profissionais já experientes. Com certeza vai ajudar a entender o que, de fato, acontece. Vocês que estão nos ouvindo, sigam aqui conosco e colhem que é sucesso.
Aqui conosco, para falar sobre esse assunto, contamos com um convidado super, hiper, mega especial. Conta pra gente, quem é ele, Gesiel?
Estamos falando de Juan Azevedo, graduando em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, integrou a equipe editorial da Revista Eletrônica Científica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, atuando na revisão de normas da ABNT dos trabalhos submetidos. Ainda é gerenciador do perfil na rede social Instagram, do @normalização.lattes, com dicas de conteúdos sobre a ABNT para trabalhos acadêmicos e currículo Lattes. Além disso, também é membro do projeto de extensão Descomplica TCC. Como a gente costuma dizer por aqui, o cabo é forte. Bem-vindo, Juan, o guru do Lattes e da normalização.
Opa! Muito obrigado, Gisel. Agradeço a todos em nome do Descomplicast. E o nosso objetivo aqui vai ser justamente a gente descomplicar algumas questões, alguns mitos que existem em relação à normalização de trabalhos acadêmicos. E vamos lá.
Pois se prepare, viu, Juan, porque tem muita coisa aqui para a gente discutir e vamos explorar ao máximo. Para começar, a gente pode iniciar falando sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. A gente sabe que esse é o órgão que aqui no Brasil padroniza, em especial, não somente, mas também a elaboração de trabalhos acadêmicos, né? Mas, Juan, que tal a gente descomplicar um pouquinho, trazendo aqui a questão, será que somente a ABNT pode ser utilizada nas instituições de ensino superior brasileiras? Por se tratar de uma norma nacional, será que só ela pode ser utilizada?
Então, Joana, na verdade a ABNT ela é utilizada pela maioria das instituições de ensino superior para a padronização de trabalhos acadêmicos, né? Na verdade, essa padronização ela vai incluir o quê? Ela inclui a formatação dos elementos pré-textuais, folha de rosto, sumário, por exemplo. Tem a questão dos elementos textuais, introdução, desenvolvimento, a conclusão. E além dos elementos pós-textuais, que são referências, anexos, entre outros. Então, assim, a nível de padronização, a ABNT ela é completa. A nível de Brasil, ela é completa. Aí a gente sabe que existem também outras normas, que são normas internacionais. E o exemplo que eu vou dar aqui é a Vancouver. Ela é uma norma lá do Canadá que é destinada para a área da saúde e que ela é também utilizada com certa frequência aqui no Brasil.
Muito bem, Juan. Inclusive, a gente percebe algumas confusões quando você tem na mesma instituição cursos da área de saúde e cursos da área de humanas, por exemplo. Quando você pega um resumo lá na biblioteca, aí chega um formato com unitermos, outro com palavras-chave, mas como você bem coloca, a ABNT é mais completa. Mas também instituições, principalmente aquelas particulares, elas às vezes utilizam formatos, né, próprios para os elementos pré-textuais.
Excelente colocação, Juan. E acho que vem esclarecer mesmo muito nesse sentido para o pessoal não se confundir, né? E saber que existem outras normas além da ABNT. Só deixar claro aqui que quando a instituição, ou a coordenação, o curso, enfim, é optar por aderir a uma determinada norma, claro que aquela vai ser a norma aplicada em todos os trabalhos, né? Mas fica aqui essa chamada de atenção para a gente também perceber que existem outras normas a serem aplicadas, né? E conhecidas para quem tiver curiosidade. Olha só, para dar continuidade, vamos trazer um pouquinho a discussão sobre essa obrigatoriedade da aplicação da norma. Afinal, Juan, veja, alguns pesquisadores e instituições podem entender que a aplicação dessa da norma ela é obrigatória, por considerar até talvez uma lei. Mas será que isso é verdade? Mito ou verdade? A aplicação da norma é obrigatória?
Então, as instituições, se a gente fosse pensar em responder ao pé da letra, as instituições poderiam sim entender que ela não é obrigatória, né? Então, seria algo assim bem estranho, né, para a maioria das pessoas. Mas aí o que a gente deve levar em consideração é o bom senso, né? Apesar de não ser uma lei, ela é uma norma, não é uma lei. Então, por isso ela poderia não ser obrigatória, mas aí o senso vai acabar prevalecendo. Imagine só a gente, a ausência de um padrão nos trabalhos acadêmicos, adotasse um padrão diferente, questão de normalizações. É claro que uma questão ou outra, a ABNT, ela se omite, e as instituições têm essa liberdade de determinar algumas questões ou outras. Mas a padronização, de um modo geral, é estabelecida pela ABNT, e as instituições, de um modo geral, elas adotam. Eu costumo dizer, de uma forma de brincadeira, que 99% das instituições, elas se baseiam pelas definições que a ABNT traz. Então, a ABNT, ela determina algo para capa, ela determina algo para folha de rosto, e as instituições obedecem e trazem consigo seus modelos.
Perfeito, Juan. Excelente. Isso, inclusive, é muito importante destacar a padronização que a ABNT permite para a construção do trabalho científico. Acho que esse é o ponto-chave de fazer com que as instituições sigam, né, essas orientações, esse normativo, porque tendo um conhecimento científico padronizado, haverá uma melhor recuperação da informação que aquele conhecimento produzido está ofertando para os usuários. Perfeito.
E, Gesiel, se a gente trouxer aqui um ponto bem polêmico, porque, olha, se a gente pudesse elencar uma das frases mais ouvidas aqui para quem trabalha com normalização, para quem está ali normalizando trabalhos, talvez seja aquela de que as normas mudam o tempo todo, não é mesmo? Quem nunca ouviu essa frase? E aí, Juan, vem aqui descomplicar para a gente, dá esse help. É verdade ou mito que as normas mudam o tempo todo?
Mito total, né, Joana? Mito total. Eu já ouvi falar bastante disso, né? Inclusive, tá com mais 3-4 semanas, eu fui fazer uma pesquisa, uma simulação no Google, com o seguinte termo, eu pesquisei assim. Comecei com a inicial, né? Porque à medida que a gente vai digitando no Google, o Google vai dando algumas sugestões. Então eu pesquisei com o seguinte termo, normas da ABNT atualizadas. E o Google me sugeriu o ano de 2022. Ou seja, então muitas pessoas, elas pesquisam no Google por isso. Normas da ABNT atualizadas em 2022. Isso é muito recorrente. Inclusive, algumas pessoas, elas entram em contato comigo, pelo Instagram, principalmente, para saber em relação a isso. Eu tenho até um quadro que eu disponibilizo, inclusive, com o ano de cada norma, né? Então, é sim uma questão bem que as pessoas têm dúvidas e que acham que as normas estão sempre atualizadas. E eu vou trazer só um exemplo, a norma de referências que foi atualizada recentemente, não. Está com 4 anos já, lá em 2018. Antes de 2018, ela estava sendo vigente em 2002, 2003, nessa faixa. Então, por si só, por esse exemplo, a gente já verifica que, na verdade, as normas da ABNT não são atualizadas o tempo todo, né? Existe uma comissão específica dentro da ABNT que ela vai avaliar essa necessidade de atualização ou não das normas. Então, por si só, a gente, de acordo com o que eu falei, a gente percebe que isso é um mito total.
Tá vendo aí, Joana? O homem é bom. O homem é espetacular. Manda outra aí para ele.
Olha, ele tá bem rápido aqui, afiadíssimo. E aí, só trazendo a curiosidade, né, Juan? Você comentou aí da atualização das normas. E só pra gente lembrar aqui que a última norma atualizada foi a de resumo em 2021. Então, até agora, em 2022, quem dá um Google lá não vai ter norma atualizada em 2022 para trabalho acadêmico, tá, pessoal? Não se desesperem. E sempre que precisar, consultem lá o site da ABNT, não é, Gesiel? Está lá disponível para quem quiser saber o ano vigente.
Exatamente.
Tá, para consulta.
Exatamente. Não há por que se desesperar e querer saber se já tem norma nova mês passado, da semana que vai vir, não, gente. Calma. A gente pode seguir as normas que estão lá até que, segunda ordem, sejam alteradas, né?
Verdade. Qualquer coisa também pode recorrer ao Juan aí, que diz que tem um documento super atualizado. Isso salva demais, viu? Você está com ouro na mão. E para a gente aproveitar esse ouro, vamos dando continuidade. Olha só, alguns pesquisadores, eles já têm decorado certos aspectos das normas, né? E durante a experiência, a minha experiência na graduação, isso até surpreendia os alunos que chegavam ali no ensino superior de, nossa, aquele professor já tem isso decorado, daqueles papéis, tomando, por exemplo, a norma de referência, que é uma das mais extensas, né? E a gente ficava, nossa, como é que ele sabe, tem isso na mente decorado, né? E aí parecia que a gente tinha que decorar tudo aquilo algum dia, para aplicar, de fato, as normas com essa eficiência, né? Mas, Juan, será que é preciso mesmo decorá-las? Verdade ou mito?
Então, Joana, mas o mito que a gente tem em relação a isso, né? Não é preciso decorá-las. As normas são para consulta, né? Particularmente eu e também outros pesquisadores que têm essa experiência com a normalização, a gente até consegue decorar uma coisa ali, outra coisa lá, mas, de um modo geral, é importante que a gente sempre esteja com as normas em mãos, né? Por exemplo, a norma de referências, eu falo do meu caso. Se eu for precisar referenciar alguma coisa de legislação, alguma lei, não é algo que eu tenho contato frequente. Então, eu não vou conseguir decorar aquilo. Então, se eu for fazer uma referência de um livro, ok. Eu já tenho bastante experiência com isso e normalmente eu consigo fazer sem precisar consultar. Mas isso é bem específico, isso é bem errado. Então, de um modo geral, a gente precisa estar sempre com as normas em mãos para poder consultá-la.
Pessoal, eu vou ter que confessar aqui a vocês que eu decoro, sim. Mas é onde eu deixei as minhas normas. É o único lugar que eu sei que eu tenho que decorar onde é que eu deixei os manuais da ABNT. Fora isso, é só consulta, dependendo do que o usuário está precisando. Todo semestre para fazer normatização de trabalho, conferir alguma coisa, recorro lá nas normas. E eu já tenho um pouquinho de tempo aí já de estrada de trabalho em bibliotecas. Muito bem, Juan. Você vai mudar de guru do Lattes para ser o destruidor de mitos.
Olha aí o novo apelido surgindo. E olha só, complementando aqui as discussões, isso a gente vê muito também o estudo das normas na própria disciplina de MTC, né? A gente tem uma disciplina na graduação voltada para o estudo das normas, em especial aqui no Brasil, da ABNT. E é um ambiente que a gente pode explorar mais essas práticas de consulta, né? Porque tem gente que tem dificuldade. Tem normas que, nossa senhora, não sei para onde é que vai e eu preciso mesmo sentar com calma, ler, grifar, parar um tempinho para estudar. Então fica aí também a menção para a disciplina de metodologia do trabalho científico, que é onde a gente costuma focar nos estudos de consulta e compreensão do conteúdo lá das normas da ABNT. Juan, agora que a gente já esclareceu alguns pontos-chave, né, quando se trata das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, que tal um bate-bola bem rapidinho, você topa?
Opa, vamos lá.
Eu gosto assim, quando a pessoa está bem disposta. E olha só, para esse joguinho aqui, a gente vai precisar que você responda com mito ou verdade, tá bom? E aí, quando for mito, você explica por que que é mito, beleza?
Beleza.
Então, super combinado. Vamos lá, ó. Para começar, posso usar qualquer tipo de fonte na formatação do meu trabalho?
Mito? Claro, mito. Mito total. Então, apesar da ABNT ela não especificar o tipo de fonte para os trabalhos acadêmicos, instituições de ensino, elas têm essa liberdade de fazer essa definição, né? Então, às vezes as pessoas nem sabem que a ABNT faz, que a ABNT não especifica, né? Porque se vê tanto o Arial e o Times, que de fato são as duas fontes mais usuáveis, que tem bastante usabilidade, né, nos trabalhos acadêmicos. Então, a gente, de certa forma, apesar da ABNT não definir, a gente também não pode sair por aí escolhendo qualquer fonte, tá? E aí, uma coisa que eu sempre já falei também no começo da minha fala do nosso podcast é que o censo deve prevalecer sempre, né? Então, se o Arial e o Times são utilizados comumente, é interessante que a gente sempre utilize essas duas fontes, uma ou outra, claro. E às vezes, nem a própria instituição define qual é o tipo de fonte. Aí quem é o estudante de uma determinada instituição que não tem esse tipo de definição, ele pode se sentir na liberdade de escolher uma fonte qualquer. Então, o censo deve prevalecer. Então, se a gente sabe que o Arial e o Times são os mais utilizados, então a gente deve focar sempre nesses dois tipos de fontes.
Eu adoro a Arial. A Arial é a que eu sempre, até quando eu oriento também, adoro demais.
Olha, eu também, viu, Gesiel? Parece que dá para ler com mais facilidade, né? A Times eu acho tão pequenininha às vezes para ler, mas aí deve ser minha visão prejudicada também.
Isso é verdade. Tem gente que gosta da Arial só porque ela é maiorzinha, dá para rolar.
Não é? Vamos lá, para a segunda. Olha só, quando citaram a ideia que li, mas não usar as palavras do autor, não precisa mencioná-lo no meu texto.
Mito? Mais um mito, gente. Muito cuidado, né? Se você seguir esses passos, você estará cometendo plágio, né? Então, é importante tomar muito cuidado com isso. A ABNT ela vai definir que é a citação direta, ou seja, eu vou copiar exatamente o que o autor escreveu em seu determinado trabalho, o famoso Ctrl-C e Ctrl-V, mas tem também a citação indireta, que é o caso que a Joana falou, ou seja, ele pegou a ideia do autor, mas ele escreveu com as suas próprias palavras. Então, ele não queria dar os devidos créditos. Então, isso é plágio. Então, é importante tomar muito cuidado com isso.
E é um aspecto muito perigoso, porque é tentador quando você está, principalmente naqueles 45 do segundo tempo, querendo terminar um trabalho, e às vezes não observa bem de onde tirou as coisas. O Ctrl-C, Ctrl-V está ali, tentador. Muito adoante sobre essa questão do plágio. Isso é muito sério, pessoal.
A gente já alertou aqui até em episódios anteriores, né? A galerinha bem antenada para não acabar incorrendo aí em plágio, tá? Então, citou, referenciou. Não vamos esquecer disso, tá bom? Continuando, olha só. Nas referências de um trabalho, devo inserir apenas e tão somente aquelas fontes mencionadas no texto.
Verdade.
Agora eu quero ver.
Nada de mencionar no texto. Isso é verdade.
Show, Juan.
Sobre o uso do APUG, citado por, não é bem recebido pelas bancas examinadoras de graduação e pós-graduação.
Isso é outra verdade também, gente. O uso do APUG não é tão recomendado pelas bancas. Tem algumas explicações aí que eu vou deixar para o meu amigo Gesiel falar.
Pois é, Juan. Na verdade, nós queremos, e eu falo nós, me referindo aos membros de banca, né, que eu também participo, é que você, enquanto pesquisador que esteja fazendo seu trabalho, sempre vá em busca das fontes originais. Busque aquela fonte primária, busque a fonte que está sendo citada por outro. Aí entendemos que em alguns aspectos, em alguns materiais, é impossível, né, de você encontrar. E ainda mais nesse mundo tão dinâmico, um mundo tão cheio de acesso às informações eletrônicas, você acaba ficando muito refém do que está mais novo. Mas, dependendo da temática, dependendo do trabalho que você está fazendo, sempre busque, gente, as fontes primárias, as originais, não interessando o ano delas, tá? Mas reforço, dependendo muito da temática que você está trabalhando, porque existem temáticas que, de fato, é interessante que só use o que há de mais novo. Mas em outras questões, não. Você pode buscar uma fonte mais antiga, tá certo? E outra, precisou levantar material na sua instituição, tá assim de bibliotecários doidos para falar com vocês e trabalhar com isso, pessoal. Tá certo? Então não se acanhe e busquem os bibliotecários, vão às bibliotecas e não deixem para a última hora, tá? Isso também é muito importante, não é, Joana?
Exatamente, viu, Gesiel e Juan? Olhe, eu sempre falo para Deus e o mundo que feliz é aquele que tem um bibliotecário ali de estimação. Porque, olha, descomplica tudo nas nossas vidas, né? De levantamento, de pesquisa, normalização, de conselhos, assim. Olhe, a gente precisa ter um ali, um xodó bibliotecário do lado. Dando continuidade... Com relação aos elementos pré-textuais que termina com o sumário, devo contar todas as páginas, mas não numerá-las.
Opa, temos aí um mito, né, pessoal? Isso, na verdade, é bem confundido com muitos pesquisadores, mas, na verdade, a gente não... Tem uma questão que a gente não numera, que no verso da folha de rosto a gente vai ter a ficha catalográfica. Então, essa parte ela não é numerada. Então, por conta disso, a gente tem como essa resposta ao mito.
Perfeito, Juan. E lembrando, pessoal, que vocês não se assustem quando vocês solicitarem das bibliotecas de vocês a ficha catalográfica, não vai ter problema. A capa não é contada, a ficha catalográfica que ultimamente nesses trabalhos eletrônicos entregues, ela está ficando após a folha de rosto. Então podem ficar bem tranquilos, os bibliotecários das instituições de vocês vão fazer a ficha catalográfica bem bacana, com a numeração bem correta, e a vocês tenham cuidado de só apresentar a numeração das páginas após terminar o sumário de vocês, tá bom, pessoal?
Isso, importante. Esse lembrete de que a página só começa mesmo a partir do primeiro elemento textual ali, que é a introdução. Eu tô gostando de ver esse joguinho dos sete erros de mito e verdade. E aí, pra gente encerrar o cast, vamos dar continuidade agora respondendo verdadeiro ou falso. Combinado?
Combinado.
Aê! Então vamos lá, ó. Então vamos lá, ó. A capa do trabalho deve ser digitada toda em tamanho 12, fonte Arial ou Times New Roman e espaço 1,5 entre linhas.
Opa, Joana, verdadeiro, claro.
Olha aí, rápido, rasteiro e elegante. Muito bem, Juan.
E agora, quando utilizo ilustrações no trabalho, na parte superior apresento o título e na parte inferior a fonte. No caso do título, deve constar a palavra que designa aquela ilustração, se, por exemplo, ela é quadro, figura, imagem, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos de travessão e do respectivo título.
Se eu dissesse para vocês que é falso, se eu dissesse que fosse falso, eu estaria brincando, né, gente? É verdadeiro.
E lembrando, né, Juan, o pessoal, a galerinha que está nos escutando, que é bem colocado aqui, ilustrações, né? E as ilustrações, elas podem ser figuras, podem ser imagens, enfim. Então vocês tenham bastante atenção a trabalhos que utilizam todos os termos que a gente citou aqui, né? Sem dó nem piedade. Então tenham muito cuidado também na hora que vocês forem fazer as listas de vocês lá nos elementos pré-textuais. Não é isso, Joana?
Isso, Gesiel. Para não acabar colocando fora da sequência ou com o título errado, tem que aparecer tal como consta lá dentro do trabalho. E aí vamos dar sequência agora falando sobre o que é anexo. Veja só, anexo é o texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de fundamentação, comprovação e ou ilustração. E o apêndice é o texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar a sua argumentação sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.
Apenas verdades, Joana. O apêndice é meu e o anexo é sempre de outra pessoa. É isso.
É isso mesmo, Juan. Eu ia até vou falar, né? Que a gente costuma brincar, cada um com seu apendicite. Então, se você está com apendicite, é seu, não é do outro. Anexo, sim, é do outro. Então, a galerinha aí que está nos ouvindo, só para fixar. Apêndice é seu, anexo é do outro.
Depois dessa, ninguém esquece, né? E agora sobre a diferença entre tabela e quadro. Não há diferença entre tabela e quadro. Ambos podem apresentar informações das quais o dado numérico se destaca como informação central.
Falso. Falso. Totalmente falso. Então, Joana, a diferença sim, né? Então, a tabela, na verdade, ela vai ter o foco nos dados numéricos, ou seja, questões quantitativas, e o quadro é totalmente diferente, né? Então, o quadro vai ter um preenchimento de informações, então são questões qualitativas.
Perfeito, Juan. E ainda mais, galerinha, para vocês que estão nos ouvindo, para ficar mais claro ainda, a tabela, geralmente, ela está aberta dos lados, né? Ela vem aberta. E o quadro, como o próprio nome diz, ele é todo fechado. É um quadro bem bonitinho, bem bacana. Tá joia? Perfeito, Juan. Você agora foi excelente.
E aí, para a gente fechar, retomando aí o tópico ABNT, a ABNT não normaliza a elaboração e apresentação de tabelas.
Então, pessoal, essa é bem verdadeira essa questão. A ABNT ela não normaliza a elaboração e apresentação de tabelas. Isso fica a cargo, na verdade, do IBGE, né, através das normas de apresentação tabular. Tá bom? Então, é a verdadeira resposta.
Perfeito, Juan. Como sempre, assertivo. Poder de síntese, o homem é bom. Vai, Joana, cuida.
Olha só, que cast excepcional, né, pessoal? Vocês conseguiram anotar tudo, pessoal que está aqui nos ouvindo, acompanhando o Descomplicast. Se não conseguiram anotar, fica aqui o episódio para ouvirem sempre que precisarem, inclusive recomendarem, compartilharem com os colegas, para que eles possam também conhecer esses mitos e verdades que às vezes acabam com o nosso juízo, principalmente com o aluno de graduação, né, que está ali desesperado. Então, vamos quebrar esses tabus. E aí, a gente abre um espaço para que o nosso convidado deixe, né, dicas de leituras ou qualquer outra dica que ele ache pertinente para o pessoal aqui consultar e registre uma mensagem final para os ouvintes.
É, então, pessoal, como dica de leitura, eu vou destacar aqui dois sites. Tá? O primeiro site é o site da ABNT. É o site onde você pode estar adquirindo as normas da ABNT. Para quem é associado, então você que é estudante, você pode estar adquirindo, pesquisadores em geral. É sempre importante a gente estar atualizado, né? Às vezes tem pessoas que estão com algumas normas em mãos, mas nem sempre está atualizado. Então é importante você ir, inclusive, mesmo que for só para consultar, para saber quais são as normas que estão atualizadas, é importante você ter esse acesso através aí das normas da ABNT, através do site original, tá bom? E tem também outra plataforma que é muito conhecida para o pessoal que estuda em universidade pública, principalmente a partir da pandemia, ficou muito comum, que é a Target Web. Tá? Eu, particularmente, sou estudante da Universidade Federal do Maranhão. Desde que teve a pandemia, a gente teve esse acesso remoto das normas da ABNT. Então, é uma vantagem muito para quem está na maioria das universidades públicas. Então, fica como dica também um acesso gratuito para quem é estudante de universidade pública. E agradeço, claro, né, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez, através desse podcast. E quem sabe a gente pode se encontrar aí mais pela frente, pessoal. Foi um prazer.
Tá vendo aí, galerinha? O guru do Lattes. O cara é bom, maranhense. E nós aqui agradecemos a Juan Azevedo pela presença e esclarecimentos aos ouvintes que nos acompanharam em mais um episódio. Aproveitem para ler o material de apoio sugerido e sigam, lógico, não poderíamos deixar de dar essa dica. Aproveite para seguir o perfil @normalização.lattes. Não é isso, Joana?
Isso, Gesiel. Vamos lá também prestigiar as redes sociais de Juan, que abrilhantou as nossas discussões aqui a respeito do que é mito e verdade na ABNT. Também convidamos vocês a deixarem as suas perguntas, dúvidas e comentarem lá no Instagram do Descomplica, o @descomplicatcc_ufpb. Podem enviar mensagens por direct ou como acharem melhor. Gostou do episódio? Então compartilha nos stories, marca a gente, espalha essa mensagem para todo mundo ouvir e acalmar os corações dos aflitos sobre esses mitos e verdades. Fiquem ligados e acompanhe-nos nas redes sociais. Até o próximo Descomplicast. Afinal, Gesiel.
Complicar pra quê, pessoal?
Até o próximo, galerinha. Valeu.
Tô achando que Juan vai fazer parte do comitê da ABNT para trabalhos acadêmicos, hein, Juan?
Fala aí, Juan, se as normas de 2023 já estão no ar. Oh, eu gostei.
Cada um com sua apendicite, Rúbia falando, mas pia mesmo para isso.
Gesiel, você falou de novo, bem-vindo ao guru do lado. Você
do
falou.
Leite.
Foi.
Não acredito, não.
Só no finalzinho.
No finalzinho, o voltou.
O leite voltou.